Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Temos um início de tarde em família. Começamos por esta audição com os senhores deputados Luís Marques Guedes e Alberto Martins, que cumprimento. Iríamos então de imediato passar à apresentação dos candidatos e convidava o Sr. Deputado Luís Marques Guedes a apresentar-se, se não se importa, ainda que não lhe pareça de grande pertinência fazê-lo formalmente nesta circunstância, mas evidentemente está em causa o Conselho Superior de Segurança Interna e será nessa perspectiva muito específica que encontra justificação este diálogo que vamos então agora encetar. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Não vou amassar os senhores deputados, naturalmente, com o meu currículo público em termos de cargos públicos, uma vez que ele foi divulgado a todos os senhores deputados desta Comissão, além de estar disponível, obviamente, no site da Assembleia, por eu atualmente exercer funções de deputado nesta Casa. Direi apenas que, relativamente ao cargo ao qual me candidato, é um cargo, o Conselho Superior de Segurança Interna é um órgão de consulta e de audição política por parte do Sr. Primeiro-Ministro, do qual eu já fiz parte. Conheço o funcionamento do Conselho, já na última legislatura, por exercer funções de Ministro da Presidência, tinha assento nesse Conselho Superior, tendo participado na última legislatura em variadas reuniões de trabalho desse mesmo Conselho, sendo certo que a agenda desse Conselho é sempre uma agenda definida pelo Primeiro-Ministro, que é quem a ele preside, e quem define a sua agenda de trabalhos. E, nesse sentido, os deputados que, nos termos da lei, desde 2008, fazem parte integrante do Conselho Superior de Segurança Interna, não foi sempre assim. Na lei originária da década de 80, os deputados não tinham assento no Conselho Superior, mas, como eu dizia, nesse sentido, os deputados não têm que ter uma agenda própria para o exercício desta função, uma vez que a agenda do Conselho, entre aspas, é definida pelo próprio Primeiro-Ministro, sempre que o convoca, definindo quais são os pontos que serão objeto de análise, de auscultação e de pronúncia por parte dos conselheiros. Sendo certo que há matérias que, inevitavelmente, caem sempre no Conselho, como, por exemplo, o relatório anual de segurança interna, bem como alterações legislativas de tomo ou de peso, quer relativamente ao funcionamento, à própria organização da Lei de Bases de Segurança Interna, como também relativamente ao dispositivo das forças e serviços de segurança. São matérias que, necessariamente, irão à pronúncia do Conselho sempre que houver a intenção legislativa da parte do Governo do Conselho de Ministros de mexer nessas matérias. Por essa razão, eu limitar-me-ia, ficando à disposição dos senhores deputados, a enunciar em duas ou três palavras, do meu ponto de vista, quais são as prioridades que a segurança interna, que é uma política de segurança interna, em termos muito genéricos, deve sempre ter. Em primeiro lugar, obviamente, a prioridade no combate à criminalidade altamente organizada e, particularmente, nas atuais circunstâncias, ao terrorismo, deve ser uma preocupação primeira do funcionamento da política de segurança interna no nosso país. Um grande enfoque em termos operacionais naquela que deve ser uma política de cooperação e de coordenação ativa quer entre as forças e serviços de segurança internamente, quer com as forças externas, uma vez que as ameaças hoje em dia são cada vez mais transnacionais e, portanto, esse trabalho de coordenação e de cooperação, do meu ponto de vista, tem que ser sempre também um trabalho de coordenação e cooperação transnacional também, porque senão, digamos, a política de segurança interna ficará sempre a correr atrás do prejuízo relativamente às ameaças que pretende prevenir e combater quando necessário. Por último, também referir-vos que sou adepto, com clareza o digo, sou adepto em termos do dispositivo das forças de segurança interna em Portugal, não dos serviços, das forças, falo agora das forças, sou defensor da manutenção do sistema dual, com a existência de uma força de natureza civil como a PSP e de uma outra força de natureza militar, sujeita à condição militar, como é a Guarda Nacional Republicana. Não me alongaria muito sobre esse assunto, porque me parece que não é muito uma matéria, mas quero deixar isto aqui claro, porque se matérias como essas surgirem, forem colocadas pelo Governo no âmbito de funcionamento do Conselho Superior, enquanto, se eu for eleito pela Assembleia, enquanto eu for conselheiro, será esse tipo de posições que eu defenderei genericamente, como aqui vos quis anunciar, e ficando, obviamente, Sr. Presidente, à disposição dos senhores deputados para qualquer esclarecimento em que eu possa acrescentar mais qualquer coisa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Iríamos de imediato, então, passar à apresentação do Sr. Deputado Alberto Martins e depois os Srs. Deputados colocariam as questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores funcionários parlamentares, os meus cumprimentos. O Conselho Superior de Segurança Interna, tenho conhecimento do Conselho porque o integrei enquanto Ministro da Justiça. A ideia que tenho do Conselho é um órgão de consulta do Primeiro-Ministro, é um órgão cuja aptidão funcional, para além do que está definido na lei e na resolução respeitante ao seu regimento, é um órgão que funcionará em grande medida para delimitar, definir as grandes questões da política de segurança e da política interna, evidentemente sujeito à Constituição, à lei penal, que é uma lei que tem uma atinência particular com o funcionamento deste Conselho, e a diretrizes essenciais de segurança interna, portanto compatibilizar, digamos, os valores da segurança e os valores da liberdade. Em termos do que pode ser o Conselho, eu tenho a ideia que alguns destes conselhos superiores ganhariam em ser devidamente avaliados pelos órgãos próprios que têm a capacidade para os avaliar, que no caso é o Primeiro-Ministro e o Governo, relativamente às funções que eles podem cumprir. Eu tenho a ideia, pela experiência que tive, que estes órgãos são em grande medida um órgão simbólico. Isto é um órgão consultivo, órgão simbólico, um órgão ratificador e pode ter uma aptidão, sem prejuízo das competências próprias da Assembleia da República e do Governo, para poderem ser um órgão de aprofundamento das políticas, que num ou noutro momento acaba por ser. Eu creio que este Conselho pode ganhar uma pertinência particular, se assim o entender e desejar o Primeiro-Ministro e o Governo, dado aos grandes desafios da criminalidade internacional, que apelam para uma nova intervenção ou uma outra forma de intervenção das forças de segurança interna. Eu estou a pôr de lado tudo o que se está a verificar ao nível do ordenamento constitucional francês. Naturalmente, o ordenamento português é um ordenamento consistente e a nossa preocupação enquanto deputados é valorar sobretudo a defesa dos direitos fundamentais, evitar que as medidas de exceção sejam regra, mas, e que a regra se torne numa realidade generalizada. Mas há, digamos, quatro grandes desafios internacionais ao nível da segurança interna. Um, como já foi aqui salientado de forma vincada, que é o terrorismo internacional, o terrorismo que tem várias formas, e hoje o terrorismo internacional é aproveitado até com as crises dos refugiados na Europa, porque utiliza essa crise de refugiados de uma forma inaceitável. Temos um outro grande crime internacional, que exige globalização, exige, digamos, organizações globalizadas que não existem a nível mundial, que é o narcotráfico, tráfico de droga, armas e pessoas. Depois temos o cibercrime, que é um crime que está aí e que vai explodir progressivamente, se não for combatido. E, naturalmente, que temos um crime já localizado, onde as organizações internacionais e a ONU e Portugal têm participado, que é a pirataria. Estes são os quatro grandes crimes globalizados que exigiriam uma resposta global das organizações internacionais, que não existe. Existe sim, como já foi dito pelo Sr. Deputado Marques Guedes, uma interação que tem sido profícua entre as polícias portuguesas, a Europol, a Interpol, as polícias internacionais, e que no caso português isso funcionou em determinados momentos. Eu próprio acompanhei muito diretamente isso, porque o responsável do governo pelo terrorismo é o Ministro da Justiça, porque é ele que tem sob a sua alçada mais diretamente a Polícia Judiciária, que tem competências específicas no combate ao terrorismo, e portanto o governo português já em tempo teve essa capacidade de responder a essas circunstâncias. E por isso este Conselho de Segurança Interno pode ser, dependerá de quem o monitoriza, passa a expressão, que é o Primeiro-Ministro, um Conselho com relevância. Nada disto tira o outro papel, que esse é nosso, não enquanto membros do Conselho, que é o papel da Assembleia da República, que é fiscalizar os atos do governo, da administração e os atos de polícia em geral, e que é um papel absolutamente decisivo para nós não cairmos, sem cairmos no Estado securitário, termos um Estado de liberdade em que os direitos, liberdades e garantias sejam salvaguardados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Martins. E é então agora dar a palavra aos Srs. Deputados para colocarem as vossas questões e, no final, os Srs. Deputados, os Srs. Candidatos responderiam às questões levantadas. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores candidatos, excelentíssimos colegas, caros colegas deputados, eu não tenho propriamente nenhuma pergunta para fazer, tenho apenas duas ou três constatações para partilhar convosco. Eu penso que é unânime a ideia de que quer um, quer outro, são personalidades de reconhecida idoneidade, de grande experiência política e parlamentar, com um percurso de vida que é conhecido de todos, e, portanto, têm conhecimento em razão da matéria e não só. Têm experiência de vida suficiente para abraçar mais este desafio com grande conhecimento de causa e com grande tranquilidade para todos nós, e isso deixa-nos serenos e com a confiança de que este cargo vai ser desempenhado com grande valor acrescentado, até porque ambos já foram, segundo aqui ouvi, já foram membros deste Conselho Superior, um como Ministro da Justiça e outro enquanto Ministro da Presidência, o que reforça ainda mais essa nossa confiança. E, portanto, deixar aqui este voto reiterado de que, conhecendo nós aquilo que é o percurso de vida de cada um, não temos nenhum tipo de escrutínio suplementar a fazer, para além das provas que já deram na vida e que são muito importantes para abarcar estes novos desafios que se colocam ao Governo e também ao Conselho Superior de Segurança Interna, como aqui foi dito, com a pirataria, com os novos fenómenos da criminalidade internacional organizada, com o terrorismo e com outros fenómenos que naturalmente hão de aparecer e que é importante que pessoas com essa experiência possam também dar a sua opinião, mesmo sendo um órgão consultivo, e é o que eu sei, é a primeira vez que dois candidatos a um órgão destes, que não é deliberativo, vêm aqui à primeira comissão dar conta daquilo que pretendem fazer no exercício destas funções, o que também nos orgulha e dignifica. Portanto, senhores candidatos, felicitações, não há nenhuma pergunta, há apenas um desejo que eu vos queria transmitir e um bom mandato no exercício deste cargo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, os senhores caros colegas deputados, e neste caso candidatos também, pois obviamente que não é minha intenção fazer qualquer escrutínio relativamente à capacidade, à idoneidade para o exercício deste cargo. É notório e conhecimento que qualquer um dos dois, pela experiência e pelo seu passado, enquanto passado público e também pessoal, dão todas as garantias a esta Assembleia de estar condignamente representada neste órgão de consulta. Portanto, não vou fazer aqui perguntas, associo-me a muitas das considerações que acabaram de ser expressas pelo colega deputado que me antecedeu, e em nome da bancada do Partido Socialista desejamos aos dois um maior sucesso nas funções que irão desempenhar e com certeza para esse efeito irão ser mandatados para a Assembleia, eleitos para a Assembleia da República para o efeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Felicidades então.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Sr. Deputado José Manuel Pereza, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente, e o naturalmente é mesmo naturalmente, cumprimentar os senhores deputados Luís Marques Guedes e Alberto Martins, dizer-lhes que, quero dizer-lhes em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda que reconhecemos na vossa trajetória de vida elementos que nos dão toda a segurança, já que é disso que estamos a falar, de que a Assembleia da República estará muitíssimo bem representada, e queria naturalmente também formular votos de que ajudem, enquanto membros deste Conselho Superior, a que as políticas de segurança interna sejam políticas adequadas para os momentos que estamos a viver e adequadas ao reforço do Estado de Direito democrático, que é aquele que a nossa Constituição estabelece. Queria só dar-vos conta, se me permitem, para além de vos cumprimentar, e eu não tenho nenhum rebuço em o fazer, com a maior sinceridade, mas queria dar-vos conta de alguma perplexidade que tenho depois de vos ouvir, porque ambos nos deram conta da importância que tem hoje para a definição de políticas de segurança interna para um Estado como o Estado português, a dimensão internacional e o enquadramento internacional que o tema da segurança coloca. Com certeza, estamos certamente todas e todos de acordo em relação a isso, não há qualquer hesitação. E, todavia, a temática, digamos, a prática concreta, o pensamento político, a ação política sobre segurança em termos internacionais vem há décadas, diria eu, há duas, três décadas, se calhar, a ter algumas inflexões do ponto de vista da maneira como se concebem as coisas, onde justamente a segurança vista num âmbito mais restrito, de natureza político-policial barra militar, enfim, tem vindo a ser cada vez mais ampliada para outros setores onde a abordagem é diferente, onde os sujeitos são diferentes, onde os referentes são diferentes, e onde questões como segurança ambiental ou segurança económica ou segurança humana no seu sentido mais amplo são, digamos, quadros conceptuais cada vez mais, não apenas académicos, é verdade, são académicos, com certeza, não é mal nenhum nisso, acho que isso é bom, mas são também referentes cada vez mais importantes das políticas concretas dos Estados. E, portanto, é um pouco paradoxal que, no momento em que nós convocamos reflexões de natureza de escala internacional para a inspiração de políticas de segurança interna, vejamos que no internacional o que se está a verificar é uma, enfim, não lhe quero chamar mudança de paradigma, porque isso tornou-se um bocadinho banal demais para aquilo que queremos, mas há mudança de referências, sem dúvida nenhuma. E, portanto, enfim, pergunto-me em que medida é que esta mudança de clima que está estabelecida em termos internacionais, enfim, encontrará algum eco? E que eco encontrará, porque ele é ambivalente, desafia o Estado de Direito, desafia o Estado Democrático, e em que medida é que isso poderá ser? Não é uma pergunta, é apenas a partilha de uma reflexão que imagino que em algum momento se poderá vir a colocar, mais tarde ou mais cedo, na própria definição de uma política de segurança interna para um Estado como o Estado português, dentro do quadro enfim, constitucional. Era apenas isto, mas queria, sobretudo, como é óbvio, cumprimentar os senhores deputados Marques Guedes e Alberto Martins por esta sua indicação para fazerem parte, representarem a nossa Assembleia da República no Conselho Superior de Segurança Interna. Felicidades, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Senhora Deputada Vânia Dias da Silva, faça favor.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começar obviamente também por cumprimentar os Srs. Deputados escolhidos pelos respectivos partidos e acompanhar e secundar as anteriores intervenções e já agora também aproveitar para saudar quer o PSD, quer o PS pelas pessoas em si, por quem indicam, não só pelo seu currículo, que é conhecido e me escuso aqui de mencionar, mas sobretudo pela sua idoneidade, pelo conhecimento, pela experiência e pelo sentido ético e de Estado que ambas as personalidades já demonstraram no passado ter, e portanto saudar também os partidos pelas pessoas escolhidas. O grupo parlamentar do CDS está certo que desempenharão as funções com o zelo e isenção que se exige e com a nobreza de caráter que lhes é conhecida. E por isso desejar-lhes o maior sucesso e felicitá-los, não sem antes partilhar aqui uma preocupação que foi manifestada por ambos e que tem a ver com a questão da globalização do crime, da maneira que há pouco foi referida pelo Sr. Deputado Alberto Sousa Martins. De facto, a globalização de alguns tipos de crime é um fenómeno que existe e há bocado o Sr. Deputado José Manuel Pereira dizia que a par desses surgirão outros, mas eu estou convencida que andarão sempre na ordem do dia, infelizmente, durante ainda algumas décadas. E eu acho que o grande desafio que se coloca também nesta matéria tem a ver com a troca de informações entre Estados e com a dificuldade que existe nessa matéria. Portugal tem variedíssimas e seríssimas restrições nesse capítulo e às vezes não é fácil às forças de segurança conseguirem com outros Estados estabelecer as pontes todas que é necessário estabelecer. Portanto, isso é um desafio que este Conselho Consultivo, como Conselho Consultivo também, terá às vezes que enfrentar e portanto, não será fácil, de facto, a missão e, por isso, é uma coisa que se vai pôr e que se vai pôr cada vez com mais acuidado e desejar-lhes, desejar, portanto, que isso seja visto e seja tratado. Com todo o cuidado, obviamente, mas com a exigência que o tema põe em cima da mesa. De resto, novamente, desejar-lhes grande sucesso e felicitá-los por esta escolha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Embora não tivessem sido colocadas questões concretas, ficar-me-ia mal seguramente, e ao Dr. Alberto Martins, também seguramente irá dizer o mesmo, se não, começasse em primeiro lugar por agradecer a confiança que os senhores deputados Carlos Peixoto, Fernando Anastácio, o professor José Manuel Pereira e a Vânia Dias da Silva formularam relativamente à candidatura que apresento e que o Dr. Alberto Martins também apresenta. Um breve comentário, e portanto fica em primeiro lugar o agradecimento. Um brevíssimo comentário, até porque não foi propriamente uma pergunta. Aquilo que o deputado José Manuel Pereira referiu genericamente, portanto, quer a chamada vertente de segurança ambiental como segurança económica, são matérias, e nesse sentido até acho que a Lei de Segurança Interna portuguesa é uma lei bastante avançada, que já constam da nossa Lei de Segurança Interna. Não são, de facto, é verdade, o escopo essencial aonde o conceito de segurança interna vem incidindo historicamente e tem incidindo ainda hoje em dia. Sendo certo que são fenómenos que cada vez mais compreendemos como áreas de segurança que afetam de uma maneira, às vezes dramática e às vezes também irreversível, a proteção das pessoas e dos bens, e nomeadamente o exercício de direitos fundamentais, direitos, liberdades e garantias, e por vezes, no caso da criminalidade económica, a própria legalidade democrática, a preservação da legalidade democrática, que também é um dos escopos da segurança interna, E, de facto, a nossa legislação, nesse sentido, é uma legislação avançada. A Lei de 2008 já tem uma referência expressa às questões ambientais e às questões de natureza económica, inclusive também às questões de saúde pública, que muitas vezes estão associadas a crimes ambientais e a crimes económicos. São áreas que já estão cobertas pela nossa Lei de Segurança Interna. É verdade, no entanto, nessa reflexão tem razão, que não está no centro das preocupações de política de segurança interna, ou, embora crescentemente, seja uma área de necessidade de intervenção das forças de segurança interna, quer a nível nacional, quer a nível internacional, nomeadamente na criminalidade económica. E, portanto, eu diria que acompanho um pouco essa reflexão e penso que o Estado português não está tão desarmado como à primeira vista possa parecer relativamente a essas matérias. Mas, de facto, há um caminho a percorrer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Alberto Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar também por agradecer as palavras de consideração e confiança que os seus deputados, em nome dos diversos grupos parlamentares, nos dirigiram e esperamos estar à altura de corresponder a essa confiança nas funções para as quais nos propomos ser eleitos. Há uma reflexão que foi iniciada depois da senhora deputada Vânia Dias da Silva também apontou e que está implícita nas intervenções do deputado Carlos Peixoto e Fernando Anastácio, que é a amplitude deste conceito de segurança interna. De facto, o conceito de segurança interna, nos termos da lei que está em vigor, aponta para a garantia da ordem, a segurança e a tranquilidade pública e depois garante ou aponta para um exercício que garanta o regular funcionamento das instituições democráticas, os direitos, liberdades e garantias e a legalidade democrática. São conceitos, como todos sabemos, no plano constitucional, conceitos muito abertos, que podem ir ao encontro de algumas preocupações, embora não se centrem nelas, naturalmente. Eu acho que há aqui um debate a fazer, relativamente à segurança em geral, porque hoje temos a consciência de que todos temos a consciência, individualmente considerados, que é necessário um novo quadro jurídico internacional que possa assegurar a proteção dos bens comuns mundiais, que não existe. A ONU não corresponde a essa função, nem dá resposta na forma como existe hoje a essa proteção internacional. E essa proteção internacional tem a ver com vários valores. O valor do... Os desafios do terrorismo não são diferentes no plano jurídico dos desafios do aquecimento global ou das alterações climáticas. São desafios planetários de distinta natureza, mas têm a ver e põem em causa a segurança planetária. E, para além da paz, naturalmente. E não tem havido, ao nível internacional, ao nível interno, nós estamos num processo de reflexão sobre essa matéria. Temos aqui estas portas abertas, que são abertas enquanto portas que podem ser aprofundadas, mas é uma questão conceitual, de facto, muito importante, porque a segurança interna não se esgota nas questões de polícia, nas questões penais e nas questões de proteção dos direitos fundamentais no sentido e na sua lógica restritiva. E daí haver um caminho, naturalmente, de debate conceitual, político, jurídico e institucional a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Martins. Encerramos assim esta audição. Queria renovar, em nome da Comissão, o nosso reconhecimento pela vossa disponibilidade e pelos esclarecimentos que aqui nos prestaram em cumprimento da lei e do regimento.
Obrigado,
muitas felicidades, Sr. Deputado. Muito obrigado.